Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, hoje é sexta-feira, 11 de outubro, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, primeiro-ministro da Etiópia é Nobel da Paz, antiga embaixadora americana na Ucrânia testifica no Congresso a portas fechadas no processo de impugnação do presidente Donald Trump. No Burkina Faso, violência provocou 267 mil deslocados no último trimestre. Em Moçambique termina amanhã a campanha eleitoral. Vamos até a Beira com o enviado especial da Voz da América, Manso Miguel, saber das últimas e conhecer os desejos dos eleitores. Em Angola, apelo de ativistas para que as pessoas ficassem em casa não surtir efeito. Nos Estados Unidos, audiência da antiga embaixadora da Ucrânia junto ao Congresso. E também vamos falar da ameaça de empregos que vão acabar para imigrantes na África do Sul. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza, Guiné-Bissau, Pidjigiti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchawoki, Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da nossa página da Voz da América. Também pode acompanhar-nos na internet voaportugues.com e em todas as redes sociais com voaportugues.com. E quando são 13 horas e 31 minutos, aqui na capital americana, vamos às notícias agora com a Ana Guedes.
Boa tarde. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, que foi hoje galardoado com o Prémio Nobel da Paz, manifestou a esperança que o resto da África veja que é possível trabalhar em processos de construção de paz. O chefe do governo etíope foi galardoado com o Prémio Nobel pelo seu esforço em alcançar a paz e a cooperação internacional ao iniciar o processo que levou ao fim do conflito com a Eritreia, que durava há 20 anos. O primeiro-ministro etíope iniciou também um processo de reformas na Etiópia que levou à libertação de presos políticos e ao regresso de exilados políticos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que a Abiy é uma das razões principais porque ventos da esperança estão agora a soprar mais fortes em África. A violência e a crise humanitária nas regiões centro e norte do Burkina Faso provocaram 267 mil deslocados internos no último trimestre, anunciou hoje o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Andrew Magbori acrescentou que desde o início da violência, cerca de 486 mil pessoas foram forçadas a abandonar o interior do país, com 16 mil a refugiarem-se nas nações vizinhas. De acordo com a agência da ONU, o aumento da violência armada está a provocar uma emergência humanitária sem precedentes no Sahel. Os ataques por grupos armados na região do Oeste Sahel, em particular no Burkina Faso, no Mali e no Níger, têm se intensificado. Cerca de 100 mil pessoas já abandonaram as suas casas no nordeste da Síria devido à invasão turca, disseram as Nações Unidas. A Cruz Vermelha Internacional avisou que centenas de milhares de pessoas poderão abandonar as suas zonas de residências devido aos ataques. A Turquia anunciou, entretanto, que um dos seus soldados morreu em combate e que três outros ficaram feridos, mas não deu pormenores a notícias de baixas entre a população civil. A antiga embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Mary Ivanovich, compareceu hoje no Congresso para depor à porta fechada no processo iniciado pelos democratas para a impugnação do presidente Donald Trump. A conferência da diplomata tinha sido posta em dúvida devido ao facto da Casa Branca ter anunciado que não tenciona cooperar com a investigação sobre a alegação que Trump pressionou a Ucrânia para investigar atividades do candidato presidencial Joe Biden e do seu filho Hunter na Ucrânia. Ivanovich foi afastada do cargo de embaixadora pelo presidente Trump por, alegadamente, não ter concordado em pressionar o governo da Ucrânia nesse sentido. E, por último, a polícia inglesa prendeu um homem sob acusação de terrorismo depois deste ter esfaqueado 5 pessoas num centro comercial na cidade de Manchester. O ataque deu-se na data de um ataque bombista há 2 anos atrás, em que 22 pessoas morreram.
Três horas e 34 minutos, vamos agora até Moçambique, termina já amanhã a campanha eleitoral eleição vai, será na terça-feira, com as eleições a acontecerem, portanto, nesse dia 15. E vamos para Beira, onde se encontra o enviado especial da Voz da América, Manso Miguel. Campanha marcada pela violência. Amanhã é o último dia de campanha. Como estão os preparativos? Boa tarde.
É verdade, Álvaro. Moçambique prepara-se num misto à oposição e os analistas e também aqueles que são defensores de direitos humanos com um certo receio de que pode vir a acontecer, isto em função da intimidação que paira no ar e também com exemplos práticos. Foi morto o Anastácio Matavel, houve um atentado contra Augusto Pelembi, todos elementos ligados à observação eleitoral e também à oposição. Os partidos preparam-se para o que chamam de grandes festas, mas ao mesmo tempo com cautelas, porque não sabem que cenário poderão ter amanhã. Esta manhã, aqui na Beira, consegui ver a movimentação dos partidos a prepararem-se para o encerramento de campanha. A Beira, que tem um candidato presidencial, que é o Davi Simão, que é o líder do partido Movimento Democrático. E em termos de cobertura, creio que tudo vai para a atenção ao candidato Davi Simão do Movimento Democrático de Moçambique. Em relação àquilo que foi a campanha em si, foi uma campanha marcada por promessas, com alguma decepção para alguns analistas que esperavam que nesta campanha as questões da economia, da dívida oculta, da responsabilização sobre aqueles que envolvem-se na corrupção fossem levantados. Acabou passando esses aspectos ao de leve, com uma concentração em aspectos como a corrupção no geral, mas não com exemplos práticos, mesmo daqueles partidos que estão mais contundentes.
Mas, entretanto, há algumas preocupações levantadas pelos observadores quanto ao dia 15. Mesmo ontem a CNE dizia que está a trabalhar sob pressão, mas garante que os observadores vão ter condições para fazer o seu trabalho. Neste momento, há preocupações neste sentido?
Os observadores estão preocupados com a sua segurança, sobretudo, e torna-se muito complicado porque a garantia que a CNE dá, a CNE não é gestora das autoridades de proteção, quem gera a proteção é a polícia, e é esta mesma polícia que foi envolvida no escândalo de Gaza, que assassinou Anastácio Matavel, e os analistas dizem que segurança podemos ter de uma polícia que não temos plena confiança nela, se tem, como tal dizem, infiltrados que podem ser malfeitores. Essa é a grande preocupação e creio que é uma preocupação legítima dos observadores, tanto nacionais como internacionais. Aliás, os observadores internacionais já há indicações, não no formal, no informal, que há restrição da sua movimentação pelo país.
Obrigado, Amancio Miguel, desde a Beira. Vamos agora para Maputo, onde saímos à rua para perguntar aos cidadãos comuns como avaliam as mensagens dos partidos. William Apote tem a reportagem.
Nos 41 dias que já passaram, os eleitores ouviram de tudo um pouco e fazem agora a análise das mensagens deixadas.
Olha, se nós vamos ver do possível, há uma coisa que me deixa assim um pouco indignado. Nós vimos a prometer fazer estrada, fazer ponte, fazer muita coisa. Olha, isso não é em 5 anos que pode fazer. Mas se dizer assim, olha, nós vamos dar continuidade ao trabalho, aí já é bonito. Não dizer, eu vou fazer aquela estrada. Isto é assim. Eles prometem muito, talvez, mas não fazem nada.
Só prometem, depois não comprem nada. Eles só prometem. Depois no fim não comprem nada.
Seguirmos bem a lógica das coisas. Não estou a ver bem isto. Até promessas falsas.
Há um dia do fim da campanha, há quem se acha excluído, porque ainda não viu qualquer brigada na sua zona de residência.
Era antes de vermos qualquer partido a fazer campanha nesse bairro. Já não sabemos como que podemos responder a essa questão.
Pelo sim, pelo não, a certeza é que na terça-feira os moçambicanos vão a voto para escolher o próximo chefe de Estado e de Governo. A expectativa é que quem vier...
Não resta só ver para quem for a vencer nesse caso, que cumpra as suas promessas.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Apote. E mudando de assunto, mas ainda em Moçambique, há poucos dias da análise do caso Manuel Chang pelo Tribunal Supremo de Joanesburgo, na África do Sul, e do início do julgamento de Jean Bustani pelo Tribunal de Brooklyn, aqui nos Estados Unidos, no âmbito das dívidas ocultas, alguns setores da sociedade moçambicana defendem ser fundamental que este assunto vá até às últimas consequências. Lembramos que o Tribunal vai analisar, a partir da próxima quarta-feira, o caso de Manuel Chang, que se encontra detido na África do Sul a pedido da Justiça Americana, devido ao seu envolvimento nas dívidas ocultas. Ramos Miguel.
Há cerca de uma semana, o Fórum de Monitoria do Orçamento, FMO, uma plataforma da sociedade civil moçambicana, submeteu ao Tribunal Supremo de Gauteng, na África do Sul, as suas alegações contra a pretensão das autoridades moçambicanas de extraditar Manuel Chang para Moçambique. Para aquela organização, só a justiça americana é que pode julgar Manuel Chang pelo crime que cometeu contra os moçambicanos. Por outro lado, no dia 30 de setembro passado, o FMO escreveu ao procurador do Tribunal de Brooklyn solicitando todas as provas e evidências sobre o possível envolvimento de Job Bestan no escândalo de dívidas ocultas. Entenda aquela organização que a disponibilização das provas vai ajudar os moçambicanos a ter uma compreensão cabal sobre as alegações de corrupção levantadas contra funcionários moçambicanos e aqueles com quem fizeram o negócio. A sociedade moçambicana está expectante. Este é o assunto que deve ser investigado até as últimas consequências, defende o analista político Sandro Carmona.
O povo realmente está apreensivo e interessado em ver esse assunto a ser tratado ao nível da justiça, porque há uma necessidade de se repor a legalidade, a devolução do dinheiro que o povo moçambicano tem vindo a pagar sem o devido esclarecimento das razões da contratação desta dívida, assim como do objetivo pelo qual essa dívida foi contraída.
Por seu turno, o político Raul Domingos diz que um julgamento justo e transparente do caso Chang só pode ser feito nos Estados Unidos da América, lamentando o apelo do presidente Joaquim Chissano a que os moçambicanos perdoem Manuel Chang. Raul Domingos diz que o apelo do antigo presidente moçambicano circulou nas redes sociais.
Perdoar, vamos perdoar, mas a justiça tem que ser feita no sentido de que os bens roubados têm que ser repostos. Os moçambicanos não têm que pagar aquilo que não se beneficiaram. A justiça tem que ser feita, portanto, tem que seguir todos os trâmites para se apurar as culpas e se responsabilizar aqueles que têm que ser responsabilizados. Naturalmente, não vamos sentenciar a morte, vão ser perdoados pelo mal que nos causaram, mas isso não impede que seja feita a justiça.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, era Ramos Miguel, desde a capital moçambicana. Vamos agora para Angola, onde ativistas angolanos apelaram a um protesto nesta sexta-feira contra o governo, desafiando as pessoas a ficarem em casa. Mas o apelo parece não ter surtido efeito em virtude do comércio, escolas e instituições funcionarem normalmente. Informações chegadas à Voz da América indicam que a vida corre tranquilamente nas principais cidades do país. Ana Guedes amplia esta notícia.
A capital angolana, a cidade mais agitada do país, apresentou um cenário habitual, congestionamentos rodoviários, enchendo sem paragens de táxi e de transportes públicos. Até ao começo da tarde, milhares de pessoas saíram em direção às escolas e outros locais de interesse da capital angolana, onde o comércio não registra anomalias. Os serviços bancários, hospitalares, cartórios, as conservatórias, escolas públicas e privadas, os taxistas, entre outros, continuam abertos e com funcionários a prestar o serviço habitual. A manifestação foi convocada por um grupo de figuras públicas, entre eles músicos, para protestar contra o aumento do desemprego e do custo de vida em Angola. Entretanto, frente a uma nova onda de manifestações contra o desemprego, a partir do dia 15, convocada pelo autodenominado Movimento Revolucionário, conhecido por Revus, o porta-voz do Ministério do Interior, Valdemar José, afirmou ontem que os serviços de inteligência estão atentos às manifestações previstas para os próximos dias e avisou para as consequências das mesmas, se a lei for violada. Em declarações à TPA, o subcomissário da Polícia Nacional denunciou interesses inconfessos de criar instabilidade no país e sublinhou que os angolanos têm o direito de se manifestar, mas devem cumprir a lei depois dos apelos veiculados nos últimos dias pelas redes sociais, mobilizando a população angolana para ficar em casa. Recorde-se que já ontem, na abertura do Congresso da JMPLA, o Presidente da República apontou o dedo àqueles que, segundo ele, desviaram o dinheiro do país e afirmou que esses aparentes militantes do MPLA não se comportam como tal e têm o descaramento de falarem em nome do povo angolano. O Presidente angolano foi mais longe e afirmou que os que estavam embrulhados na corrupção, que desviaram dinheiro para fora do país, estão a utilizar esses mesmos recursos para financiarem a campanha de desestabilização. Sem mencionar nomes, João Lourenço denunciou a existência de grupos angolanos no estrangeiro a utilizar o dinheiro desviado do Estado para destabilizar Angola e que esta campanha é contra Angola e não contra o presidente.
3:44 na capital americana continua a emissão da Voz da América desta sexta-feira. A antiga embaixadora americana na Ucrânia, Mary Jovanovich, acaba de testemunhar perante os comitês da Câmara, assim que é correto, que acompanham essa possível impugnação contra o presidente Donald Trump. A audiência surge depois de dois associados ao advogado pessoal do presidente, o anterior mayor de Nova York, Rudy Giuliani, supostamente por fraude financeira, terem sido presos depois de tentar levar a Ucrânia a investigar negócios do filho do antigo vice-presidente Joe Biden e candidato democrata. Bárbara Ferreira Santos amplia esta polêmica.
A diplomata de carreira do Departamento de Estado foi afastada do cargo em maio, depois de o advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, a ter acusado de tentar minar o presidente. Até agora, o Departamento de Estado impediu o embaixador americano na União Europeia e doador de campanha de Trump, Gordon Sondland, de testemunhar. A Casa Branca recusa-se a participar do inquérito, que pode abrir um processo de impugnação contra Trump, que considera ser inconstitucional. Trump continua a afirmar que a conversa telefônica de 25 de julho com o presidente da Ucrânia, que levou ao inquérito, não teve nada de ilegal. Numa conferência de imprensa ontem em Kiev, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que não houve chantagem por parte de Trump para que a investigação sobre os Biden fosse reaberta. De acordo com um resumo do telefonema divulgado pela Casa Branca, Trump referiu-se à antiga embaixadora Mary Jovanovich como más notícias. Nem a Casa Branca de Trump, nem Giuliani deram nenhum detalhe sobre a demissão de Jovanovich. Na quinta-feira, 10 senadores democratas enviaram uma carta ao secretário de Estado Mike Pompeo a exigir uma explicação para o afastamento de Jovanovich antes do final de sua missão de 3 anos e pediram que ele defendesse o seu histórico de diplomata. Entretanto, ontem, 2 colaboradores do advogado pessoal do presidente americano, de Rudy Giuliani, foram presos sob acusação federal de terem doado centenas de milhares de dólares em contribuições ilegais a campanhas do Partido Republicano, incluindo para um comitê de ação política para a campanha de Donald Trump. Os 2 empresários sediados na Flórida, que alegadamente fizeram lobby a favor do afastamento de uma antiga embaixadora americana na Ucrânia, estavam a ser procurados por comitês da Câmara dos Representantes que fazem uma investigação para a impugnação do presidente Trump. Lev Parnas, um cidadão americano nascido na Ucrânia, e Igor Fruman, cidadão americano nascido na Bielorrússia, foram presos pela Polícia Federal, o FBI, no Aeroporto Internacional de Dallas, nos arredores de Washington, quando se preparavam para deixar os Estados Unidos, disse uma fonte oficial. Eles compareceram perante um tribunal federal em Alexandria ontem à tarde. A acusação contra Parnas e Fruman afirma que os 2, e passamos a citar, procuraram fazer avançar os seus interesses financeiros pessoais e interesses políticos de pelo menos 1 entidade governamental ucraniana para quem trabalhavam.
E agora, a nível internacional, na África do Sul, poucas semanas depois de uma onda de ataques xenófobos mortais contra estrangeiros e suas propriedades, os trabalhadores migrantes enfrentam agora a ameaça de serem impedidos de trabalhar. A responsável governamental do desenvolvimento de pequenas empresas da África do Sul propôs uma medida que impõe que trabalhadores não possam trabalhar em empregos não registados na economia informal, como vendedores ambulantes e nos salões de beleza. Esta medida afetaria essencialmente os trabalhadores estrangeiros, como nos conta o João Santa Rita.
Proibir os estrangeiros, ou pelo menos proibi-los de empregos na economia informal, como explicou o ministro Kumbudzo Ntshavheni. Como departamento, estamos a verificar o que é que a nossa lei diz. E dentro desses parâmetros, os estrangeiros não podem participar. Isso está reservado aos nacionais. Mas vamos ver casos específicos, como fizeram no Ghana, como fizeram no Zimbábue, em Angola, no Botswana. Vamos falar ao gabinete governamental e vamos dizer, se não houver uma solução definitiva, vamos ter um problema. Ntshavheni disse que uma proibição aos imigrantes de terem salões de beleza, pequenas lojas e serem vendedores de ruas, irá impedir as lutas recorrentes com os sul-africanos devido à luta pelos empregos. A violência anti-imigrante assolou a África do Sul em setembro, causando a morte de pelo menos 12 pessoas, na maioria cidadãos sul-africanos. Mas o presidente do Fórum da Diáspora Africana, Vuzumuzi Sibanza, diz que a proposta do ministro é chocante. Opomo-nos, porque isso é uma violação da Constituição. Não só é cruel, mas também desumano. Isso significa que as pessoas vão ser impedidas de obterem qualquer meio de sobrevivência e de apoiarem as suas famílias, o que é tudo o que estas pessoas querem, tendo em conta o que deixaram para trás nos seus países. Samantha Dube, zimbabuiana de 29 anos de idade, é proprietária de um salão de beleza onde treina as suas trabalhadoras em novas aptidões.
If South Africa stops allowing us to do this, it means...
Se a África do Sul nos impedir de fazer isto, significa que as pessoas a quem eu estou a dar trabalho vão falhar. As crianças que eu alimento serão afetadas. Não poderei levar os meus filhos à escola. As minhas irmãs terão que deixar de ir à escola. Os meus pais terão que sofrer mais. Proibir os estrangeiros de algumas profissões ou trabalho poderá ter um impacto negativo na economia sul-africana. A Fundação para a Vida Sustentável disse, em 2010, que quase metade das pequenas mercearias na cidade do Cabo pertencem a estrangeiros. O número de pequenos negócios nas mãos de estrangeiros é ainda maior na província de Gauteng, onde vivem muitos estrangeiros. Nigus Temesgen é membro da Associação Unida da Comunidade Etíope na África do Sul, cujos membros trabalham maioritariamente na economia informal.
When we are selling belts, socks...
Quando vendemos cintos, meias, pequenas coisas em zonas públicas, especialmente nos locais de táxis e estações de autocarros, estamos também a beneficiar a economia. O governo deve ajudar, apoiar as pessoas. Isto é desnecessário. Somos todos africanos. Mas para o ministro de Desenvolvimento de Pequenas Empresas, Kumbudzo Ntshavheni, deve ser dada prioridade aos sul-africanos no mercado informal.
E agora vamos ao desporto e volto a chamar aqui o João Santa Rita, que fica aqui nos estúdios e nos traga toda a informação desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o basquetebol africano, porque a Federação Internacional de Basquetebol, a FIBA, anunciou os 32 clubes africanos que, através do continente, vão participar nos torneios de qualificação para a Liga Africana de Basquetebol do próximo ano. A primeira ronda vai decorrer entre 15 de outubro e 3 de novembro, com as equipas divididas em 6 grupos. Os dois primeiros avançam para a próxima ronda, em que participarão 4 outras equipas para formarem o que se chama de Elite 16. Os 4 primeiros deste grupo irão depois juntar-se aos campeões de Angola, Egito, Marrocos, Nigéria, Senegal e Tunísia para a fase final. Portanto, o campeão angolano é privilegiado, vai diretamente para a fase final. Já o Ferroviário do Maputo está na primeira ronda de qualificação, no grupo E, com os Josie Nuggets da África do Sul, Mercenaries Basketball do Zimbábue, Unza Pacers da Zâmbia, Dolphins do Botswana e Lions Club da Namíbia. É, locomotivas em teoria devem passar. Vamos a ver. Agora para o futebol e vamos para a Europa, onde hoje há mais jogos de qualificação para o Euro 2020. Portugal defronta o Luxemburgo. O treinador de Portugal é Fernando Santos, que disse que pensar no Luxemburgo como presa fácil não é realista e explicou porquê.
É uma equipa que procura sempre jogar em posse, sair a jogar, sem o receio de abordar o jogo, abordá-lo de frente. Portanto, é uma equipa que cria normalmente e constrói situações de golo e que também é muito rigorosa nas suas ações defensivas, muito bem em campo. Seguramente fruto do trabalho de um selecionador que está à frente da equipa há 9 anos, de muita gente jovem, como sabem, as equipas jovens do Luxemburgo nos últimos anos, a nível da formação, têm conseguido bons resultados. E isso prova-se também, se olharmos para o plantel que foi escolhido, nesta convocatória só 2-3 jogadores jogam no Luxemburgo. O resto joga tudo na Alemanha, na Bélgica, na Rússia, titulares em equipas de primeira divisão, em países com futebol consistente como Portugal. Agora, se a pergunta for no sentido de Portugal é melhor, seguramente Portugal é melhor, não é?
Fernando Santos, treinador da seleção de Portugal, a seleção que comanda o grupo de Portugal é a Ucrânia. Hoje recebe a Lituânia. Ontem a Holanda bateu a Irlanda do Norte por 3-1 num jogo em que todos os golos foram obtidos nos últimos 15 minutos. Irlanda do Norte marcou o primeiro aos 75, a Holanda igualou aos 80 e depois marcou os 2 golos da vitória, já em tempo de descontos. Incrível! Ontem foi também dia de cabazadas. Bélgica espetou 9 batatas na capoeira de São Marino. Rússia deu 4 à Escócia. Na Ásia, em jogos de qualificação para o Mundial, houve razias, massacres. Austrália 5, Nepal 0, Japão 6, Mongólia 0, Coreia do Sul 8, Sri Lanka 0, China 7, Guam 0, Quirguistão 7, Myanmar 0, Uzbequistão 5, Iêmen 0 e o Irão deu a cabazada das cabazadas 14-0 ao Camboja. 14-0 ao Camboja. Foi o dia em que, pela primeira vez desde 1979, mulheres puderam assistir a um jogo de futebol no Irão. É verdade. Os homens da seleção iraniana, obviamente, quiseram impressionar. 14-0. Ah lá lá.
É muita cabazada, João. Continuamos aqui no Washington, desde Washington, com a emissão da Voz da América. Vamos agora trazer uma reportagem sobre os deslocados no mundo e pessoas desaparecidas. Nigéria lidera entre todos os países do mundo onde há mais pessoas desaparecidas. Vamos à reportagem.
Abdulhamid Bal e a sua esposa são refugiados há cerca de 5 anos. Eles fugiram da sua comunidade, nordeste da Nigéria, quando membros do grupo extremista armado conhecido por Boko Haram atacou a aldeia. Como tantos outros, procuram refúgio no campo de Bakassi, com mais de 43 mil. Este é o maior campo de deslocados em Maiduguri, a capital do estado de Borno. Bala procura o pai e o irmão mais novo. No meio do caos, provocado por um ataque do Boko Haram, eles foram separados. Há 5 anos que não os vê.
Eles desapareceram quando Boko Haram invadiu Gouaza. Eu estava a correr com o meu irmão que desapareceu. Então subiu uma montanha e ele entrou pela floresta à procura de nosso pai. Depois que o encontrou, os dois desapareceram e não sabemos o paradeiro deles.
22 mil nigerianos desapareceram durante a guerra contra o Boko Haram em curso desde 2009. Quase 60% das pessoas restadas eram menores de idade no momento em que desapareceram. O CICV recolhe dados e fotos de pessoas desaparecidas, mas não consegue registar todos. É que o Boko Haram ainda está ativo em algumas áreas. Diz Edmund Mutoka.
A situação de segurança ou insegurança determina onde podemos trabalhar e onde não podemos trabalhar. Então isto é, os 25 mil são, como eu disse antes, a ponta do iceberg. Porque e nas áreas onde nunca podemos entrar? E nas aldeias onde aconteceram combates e todas as pessoas foram mortas?
Os trabalhadores de organizações de apoio humanitário dizem que as pessoas com parentes aparecidos na generalidade mostram sinais de sofrimento emocional e muitos até depressão. O governo procura reunir as famílias.
Quando não se tem capacidade, seja em termos de recursos humanos ou em termos de força institucional, torna-se um desafio assumir mesmo essa responsabilidade.
Bali e a sua esposa ainda esperam pelo fim da procura. Eles dizem que neste momento qualquer notícia os fará sentir-se melhor.
São agora 13 horas e 58 minutos aqui na capital americana. Vamos então ler as primeiras páginas de alguns jornais. E começamos em Nova Iorque com o New York Times, que escreve: ex-embaixador da Ucrânia depunha portas fechadas no Congresso no processo de impugnação e nega ter pedido qualquer fim de investigação aos Bidens aí na Ucrânia, mas admite que interesses financeiros tenham estado na origem do seu afastamento do cargo antes do fim do seu mandato. Por outro lado, contabilistas de Donald Trump devem entregar ao Congresso as declarações de impostos do presidente, decidiu um tribunal aqui nos Estados Unidos. O Washington Post escreve que a ex-embaixadora americana na Ucrânia diz que hoje no Congresso que Trump pressionou o Departamento de Estado para o afastar antes do tempo. Enquanto isso, em Miami, um juiz ordena a libertação de um clérigo muçulmano condenado por apoiar os Talibã. Alguns dos títulos da imprensa americana aqui nesta sexta-feira. Estamos a pouco mais do final desta primeira hora. Lembrando que na última meia hora vamos ter a página de artes. Hoje iremos falar sobre o multifacetado artista cabo-verdiano Mário Lúcio, que completa 40 anos de carreira, também campanha eleitoral em Moçambique e economia. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, 11 de outubro. Aqui continua aos microfones Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modelada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, na internet. Durante todo o tempo estamos com a nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais, Facebook, Twitter, no Instagram, em voaportugues. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número mais 1-908-652-4584. Neste momento são 14 horas aqui na capital americana. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade. A produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, primeiro-ministro da Etiópia é Nobel da Paz, antigo embaixador americano, Ucrânia testifica no Congresso a portas fechadas no processo de impugnação contra o presidente Trump. No Burkina Faso, violência provocou já 267 mil deslocados no último trimestre. Ainda falaremos sobre a campanha eleitoral em Moçambique, teremos a nossa habitual revista económica e a rubrica Artes, hoje com o artista cabo-verdiano Mário Lúcio, que completa 40 anos de carreira. E já amanhã em Moçambique termina a campanha eleitoral para as eleições da próxima terça-feira, 15 de outubro. Foram até hoje 41 dias de muita campanha. Amanhã é o dia do encerramento e a Voz da América, no fecho desta campanha, foi às ruas ouvir o que pensam os cidadãos, particularmente sobre as mensagens dos partidos. William Mapote.
Nos 41 dias que já passaram, os eleitores ouviram de tudo um pouco e fazem agora a análise das mensagens deixadas.
Olha, se nós vamos ver do possível, há uma coisa que me deixa assim, um pouco indignado. Nós vimos a prometer fazer estrada, fazer ponte, fazer muita coisa. Olha, isso não é em 5 anos que pode fazer. Mas se dizer assim, olha, nós vamos dar continuidade ao trabalho, aí já é bonito. Não dizer, eu vou fazer aquela estrada. Isto é assim. Eles prometem muito, talvez, mas não fazem nada.
Só prometem, depois não comprem nada. Eles só prometem. Depois no fim não comprem nada.
Seguimos bem a lógica das coisas. Não estou a ver bem isto. Até promessas falsas.
Há um dia do fim da campanha, há quem se acha excluído, porque ainda não viu qualquer brigada na sua zona de residência.
Era antes de vermos qualquer partido a fazer campanha nesse bairro. Já não sabemos como que podemos responder a essa questão.
Pelo sim, pelo não, a certeza é que na terça-feira os moçambicanos vão a voto para escolher o próximo chefe de Estado e de Governo. A expectativa é que quem vier...
Resta só ver para quem for a vencer nesse caso, que cumpra as suas promessas.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Passamos agora à nossa habitual revista económica. A Agência Internacional de Energia reviu hoje em baixa ligeira a procura mundial de petróleo para 2019 e 2020 e sublinhou que os ataques às instalações sauditas de setembro tiveram menos efeito no mercado do que o esperado. No relatório mensal sobre a conjuntura petrolífera hoje publicado, a agência reduz em 65 mil barris diários as anteriores estimativas do consumo para este ano, para 100 milhões de barris diários, devido, sobretudo, a ajustamentos técnicos que têm em conta novos dados sobre os Estados Unidos. Esta revisão em baixa faz com que o acréscimo anual em 2019 de apenas 1 milhão de barris por dia seja o menor desde 2016. Angola tem atualmente mais de 1.200 empresas no setor industrial registadas, mas apenas 30% reportam mensalmente os dados de produção ao Ministério da Indústria, revelou o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatísticas daquele ministério. José Sala disse ao Jornal de Angola, durante a Expo Indústria 2019, a decorrer até amanhã na Zona Económica Especial Luanda Bengo, que para inverter o quadro, o Ministério da Indústria trabalha na sensibilização das empresas que ainda não reportam a sua produção. Aquele responsável acrescentou que a atividade industrial é muito maior em comparação com o número de empresas registadas, uma constatação do censo promovido em 2014. A Bolsa de Nova Iorque registava hoje uma subida acentuada a meio da sessão, num contexto de otimismo em torno das negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos. O índice Dow Jones subia no final da manhã 1,45%, o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,66% e o índice alargado Standard & Poor's 500 somava 1,45%. Os principais negociadores comerciais chineses e americanos reuniram-se hoje em Washington para um segundo dia de conversações antes de o vice-primeiro-ministro chinês Liu Yi, que chefia a delegação de Pequim, se reunir no final da tarde de hoje com o presidente americano Donald Trump. Na Europa, as principais bolsas estavam também alta, à exceção de Londres, animadas com a possibilidade de se alcançar um acordo para o Brexit e em matéria comercial entre os Estados Unidos e a China. As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,40% e 0,91%, bem como as de Madrid e Milão. Está a acompanhar a Voz da América em português nesta edição de 11 de outubro. Continue na nossa sintonia. Mário Lúcio Souza é um artista multifacetado, é compositor, é cantor, é instrumentista, é escritor, é guionista, é pintor, é formado em Direito, mas é sem dúvida um dos nomes marcantes dos últimos 40 anos da cultura cabo-verdiana, particularmente a música, embora também tenha ganho muitos prémios no campo da literatura. Mário Lúcio comemora 40 anos de carreira e comemorou a sua forma, com artistas que cantam as suas músicas, ou cantaram as suas músicas, num grande show de uma orquestração extraordinária, à medida de Mário Lúcio. Ele é o convidado desta edição de Artes da Voz da América e ele falou na Cidade da Praia com o nosso correspondente Eugênio Teixeira. Aqui em Artes hoje, Mário Lúcio, a retrospectiva de uma carreira de 40 anos e os seus pensamentos.
Bom, especificamente, foi quando eu deixei o Tarrafal, em 1979, quando eu já brincava de músico e vim estudar no Liceu da Praia. E ali integrei o conjunto Abel Jassi, na época, um conjunto de jovens, adolescentes, na verdade, mas revolucionários em termos estéticos, muito inquietos. E eu fiz parte dessa banda. E aí abriu-se todo o meu horizonte musical, a compreensão do que eu queria fazer mais à frente. E praticamente nunca mais parei, com alguns interregnos, mas esse marca o meu início do que eu continuei até hoje.
E o Abel Jassi foi determinante para aquilo que o Mário Lúcio é hoje na carreira musical?
É, de certo modo, sim, porque eu toquei muito em bailes. Ao contrário do grupo Cimenteira, fizemos mais concertos no mundo do que em Cabo Verde. Com o Abel Jassi nós tocávamos em bailes, no Sal, São Vicente, em Santo Antão, e interior de Santiago. E tocar em bailes é uma grande escola, porque tem que tocar as músicas da moda, músicas que se tocava na rádio, e nós tínhamos que ouvir e reproduzir, sem partituras, tudo de ouvido. Então isso fez de nós todos bons músicos, pelo menos com excelente ouvido e uma grande capacidade de interpretação. Éramos muito fiéis àquilo que nós fazíamos, de modo que isso marcou em mim alguma exigência hoje como instrumentista também.
Lua cheia.
Cimenteiro foi a Roma diferente na música do grupo em Cabo Verde, suas fusões e o que a música é para o Mário Lúcio?
Bom, é a minha forma de me relacionar com Deus. E assim como várias religiões têm na parte musical uma forma de louvor, eu também encaro a música assim. Não é? Mais por isso nunca fiz uma carreira, mas sim uma entrega, um percurso, para mim uma devoção. A música tem muitos mistérios que a gente não domina. Na verdade, a música nos escolhe, a música se escolhe, as composições se personificam. E nós só temos que saber obedecer e sermos honestos e sinceros com aquilo que nós sentimos. Então, para mim, há três momentos da minha relação com Deus. É quando estou só e meditando, quando estou com um bebê ou uma criança e quando estou no meu mundo musical.
Foram vários anos com Cimenteira a viajar pelo mundo. Descreve-nos isso um pouco, Mário.
Bom, foi uma surpresa, porque nós não tínhamos nenhuma intenção. Nós só queríamos fazer música. De repente, aquela música era novedosa e vieram ter connosco e o mundo precisa escutar isso. Foi a nossa sorte, porque andamos o mundo, da Suécia, Finlândia, Noruega, enfim, todos os países europeus, Roménia, Jugoslávia, Eslovénia, enfim, vários países, todos. E era sempre uma grande admiração por aquilo que nós conseguimos fazer, que era música de Cabo Verde, mas era uma música de Cabo Verde bem futurista. Então isso agradou muito. Eu tenho um percurso também abençoado, porque eu fui viver para um quartel aos 10 anos de idade, do modo que eu convivi com gente e música de todas as ilhas de Cabo Verde. E quando nós fundamos o Cimenteira, para mim o funaná, a mazurca, a contradança, a morna, o samba de Cabo Verde, tinham todos o mesmo valor para mim. Eram músicas com que eu tinha convivido, tinha aprendido bem as diferentes toadas da morna de cada ilha e as diferentes formas de tocar o violão tradicional, o cavaquinho, o violino. Então, nós facilmente trabalhamos, estando o grupo cá na praia, tínhamos gente de outras ilhas, isso foi bom, porque trabalhamos todo o espectro da música cabo-verdiana.
Espetáculo de 40 anos realizado bem poucos dias na Assembleia Nacional, o que mais o marcou, como é que foi?
Marcou uma afluência do público, a sala cheia, isso mostra o carinho, o respeito. Marcou também a disponibilidade dos meus convidados. Alguns vieram de Lisboa, outros da Ilha do Sal, para se juntarem a mim, e prescindindo do fecho das suas agendas. E foi um momento de comunhão. E acho que o momento que mais me marcou foi partilhar o palco numa música com meu filho e meu neto. É um milagre.
Mário Lúcio, 40 anos, projetos, e até onde é que em termos musicais vai o Mário Lúcio?
Eu não sei, eu não tenho projetos, como sabe. Sempre disse isso na vida, eu nunca sei o que é que eu vou fazer amanhã. As coisas vão vindo, consequência das nossas ações, e nós vamos executando-as, mas não sei dizer se vou gravar um disco, se vou escrever um livro. Isso chega na hora. A única coisa que eu faço é trabalhar e me aperfeiçoar todos os dias, estudar e tentar conhecer melhor a cultura do meu país e a cultura do mundo.
Falando da cultura do seu país, Mário Lúcio não só música, como também escreve livros, poesia. Fala-nos dessa faceta.
Na verdade, a arte é a nossa forma de nos relacionarmos com a ilusão. A ilusão é essencial para que o homem não morra de concretude. E eu percebi cedo que a arte é uma unidade. E só que conforme o que nós queremos expressar, nós, se ficarmos atentos, essa expressão, esse sentimento, escolhe o seu veículo. Às vezes ele diz, eu quero ser uma música, e você sente que vai ser uma música. Se vai ser uma morna, um funaná, uma coladeira, um reggae. E às vezes também a música, de repente, dá lugar à pintura, por exemplo. É uma coisa que eu quero expressar e isso só pode ser na pintura. E não é intencional, é só ficar atento. Assim como quando escrevo, há histórias que eu só conto com a dramaturgia, com o teatro ou com a poesia. Então, porque todas as formas de arte são complementares. Livro agora com o Diabo Foi Meu Padeiro, que vai ser lançada agora em Portugal. É o décimo livro de literatura, digamos. Depois tem os ensaios, que é outro tipo de literatura. Décimo livro, acho que tem uns 4 ou 5 prêmios internacionais. Então, vejo isso como que os outros têm acesso à minha obra e gostam, né? Olha, eu sempre que me falo de mensagem, eu lembro-me de Fernando Pessoa. Não há melhor mensagem do que o livro dele. Então, falando de língua portuguesa, eu diria, procurem o livro Mensagem de Fernando Pessoa e leiam, que isto vai nos abrir muitos horizontes.
E mensagens do Mário Lúcio?
Eu não tenho nenhuma mensagem em particular. O meu apelo é a paz. Que as pessoas sejam serenas, tolerantes, e compreensivas, boas. Esse deve ser um trabalho diário comigo, e também assim que eu puder estimular os outros a que façam o bem ou estimular aquilo que já começaram, também faz parte da nossa missão.
Escutem sempre a boa música e leiam bons livros.
Sim, embora seja relativo, para não se entrar em confusões, que escutem música. O bom é uma coisa muito pessoal, muito subjetiva, mas há parte dos nossos neurónios cientificamente provados que nunca se conectarão com nenhuma atividade humana que não seja com a música ou com a literatura. Por isso, ler ou escutar música não é só uma ação lúdica, ela é uma ação biológica também, genética, porque nos faz desenvolver novas capacidades, principalmente as crianças, né? Eu exorto aos pais que ponham muita música a seus bebês desde o útero e continuem, porque vai ser uma criança mais sábia, vai aprender a escutar, que é o que faz parte no mundo de hoje. Não há todo mundo que quer falar ao mesmo tempo, e também há quem pense que gritando muito, tendo uma mentira várias vezes, isso se torna verdade. Então é preciso dar música às pessoas.
A me espantar viver, tenta lembrar como que ontem a água tá corrida, a me nutrir de feliz. Quem que flama mundo é grande, flama, flama na alma.
Assim termina mais uma edição de Artes, hoje com o convidado cabo-verdiano Mário Lúcio Souza, um homem de cultura que assinala 40 anos de carreira no campo da música. Foi uma conversa com Eugênio Teixeira, correspondente da Voz da América, na cidade da Praia. E nesta celebração dos 40 anos de Mário Lúcio, trazemos um tema para fechar a mesma Artes de hoje. Mário Lúcio, Grupo Cimentera, Amichintado.
Passa flamar, memória e calor, mocinhos, flango, tem notícia de terra. E as no coração, papian na minha nação, e papian de meu pai.
Horas e 26 minutos, sexta-feira, 11 de outubro, aqui na Voz da América. Caminhamos para o final desta emissão agora, recapitulando os títulos da atualidade. Primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, foi hoje galardoado com o Prémio Nobel da Paz e manifestou esperança de que o resto da África veja que é possível trabalhar em processos de construção da paz. A antiga embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia, Mary Ivanovich, compareceu hoje no Congresso para depor a porta fechada no processo iniciado pelos democratas para a impugnação do presidente Donald Trump, que disse ter pressionado o Departamento de Estado para o afastar do cargo antes do tempo. A violência e a crise humanitária nas regiões centro e norte do Burkina Faso provocaram 267 mil deslocados internos no último trimestre, revelou hoje o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A polícia inglesa prendeu um homem sob acusação de terrorismo depois de ter esfaqueado 5 pessoas num centro comercial na cidade de Manchester. O ataque deu-se na data de um ataque bombista há 2 anos atrás, em que 22 pessoas morreram. E cerca de 100 mil pessoas já abandonaram as suas casas no nordeste da Síria devido à invasão turca. Disseram as Nações Unidas, a Cruz Vermelha avisou que centenas de milhares de pessoas poderão abandonar as zonas de residência devido aos ataques. E assim chegamos ao fim da missão de hoje da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Dan Crafton e Álvaro Lúcio Andrade. Boa sexta a todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.